imigração queremos. E se mais ninguém é capaz de o dizer, nós vamos dizê-lo. A imigração islâmica é um perigo para Portugal. É um perigo sobre as nossas mulheres e sobre as nossas cidades. E devemos, a bem ou com os instrumentos
tem
do Estado de Direito,
deputado,
para conseguir reverter a dignidade
muito
de terras
obrigada.
Que já perderam há muito tempo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Pediu o deputado Jorge Costa com uma interpelação ao Sr. Deputado André Ventura.
Já passou.
Então. Foi agora, estava a acabar, estava a terminar. Pode, tem uma...
Olha.
Senhoras e senhores deputados, vamos passar ao ponto 3, a proposta de lei número 81/14 do Governo, que autoriza o Governo a estabelecer o sistema de gestão integrada de focos rurais no território continental e define as suas regras de funcionamento. E agradeço que as senhoras e senhores deputados que desejam intervir neste ponto que se inscrevam, que ainda não temos inscrições. E, entretanto, também, sim, que... Agora sim, estamos em condições para dar início ao nosso ponto 3, proposta de lei número 81/14 do Governo. E para introduzir este ponto, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território, João Paulo Catarino. Tem a palavra.
Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimas Sras. Deputadas, excelentíssimos Srs. Deputados. As graves incêndios de 2017 vieram demonstrar de forma clara a necessidade de se adotar um conjunto de medidas sólidas que configurem uma reforma integrada na prevenção e combate aos incêndios florestais. A reforma em curso é orientada por três grandes princípios. O princípio da aproximação entre a prevenção e o combate. Este princípio implica um reforço e progressiva reorientação de recursos para os pilares da prevenção e vigilância, com o indispensável robustecimento do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e da Guarda Nacional Republicana. O princípio da profissionalização e capacitação do sistema e o princípio da especialização. Este princípio permite a progressiva e tendencial segmentação dos meios vocacionados para a proteção das pessoas e bens, missão primeira da Proteção Civil e para a gestão dos fogos rurais, a qual exige uma intervenção altamente especializada. A reforma tem por base a transformação do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, criado pelo Decreto-Lei de 124 de 2006, de 28 de junho, no Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, ou SEGIFRO. Torna-se agora necessário concretizar o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais e definir as suas regras e funcionamento com base nas recomendações da Comissão Técnica Independente e nas orientações acima referidas. No seguimento de um intensíssimo trabalho de fina articulação entre as diversas entidades envolvidas, o Governo elaborou um projeto de decreto-lei que concretiza os elementos essenciais deste novo sistema. A definição ao nível nacional das macropolíticas e das orientações estratégicas contribuem para reduzir o perigo e alterar os comportamentos dos proprietários, utilizadores e beneficiários diretos e indiretos do território rural. A definição dos modelos de articulação interministerial, delimitando as competências e âmbitos de atuação de cada entidade e apostando no modelo de maior responsabilização dos diversos agentes no processo de tomada de decisão, em harmonia com a cadeia de processos do PNGIFR. A definição dos conteúdos dos diversos instrumentos de planeamento, de gestão integrada de fogos rurais ao nível nacional, regional, subregional e municipal, coordenando as funções estratégicas, operativas e de execução. A criação de um sistema de informação de fogos rurais, de forma a agregar e difundir toda a informação técnica relevante do SEGIFR, traduzindo uma aposta clara na definição do modelo assente na prevenção e minimização dos riscos. O estabelecimento de um modelo de governança, monitorização e avaliação que contribuirá para a melhoria contínua das políticas e programas públicos. Por fim, este projeto de decreto-lei prevê o aperfeiçoamento dos mecanismos necessários para assegurar a execução das medidas de prevenção, a proteção de pessoas e bens em situações de elevada perigosidade ou de perigo de incêndio rural e a responsabilização dos agentes envolvidos. As medidas relativas aos mecanismos de prevenção, proteção e responsabilização abrangem matérias da reserva relativa da competência legislativa da Assembleia da República, razão pela qual o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei número 81-14-2A, que me cabe a honra de apresentar às senhoras e aos senhores deputados. A presente proposta de lei da autorização legislativa tem por objeto o estabelecimento das normas necessárias para assegurar a eficácia das medidas de prevenção e supressão de incêndios rurais, designadamente a execução das medidas de prevenção, a proteção de pessoas e bens em situações de elevada perigosidade ou de perigo de incêndio rural, a responsabilização em situações de incumprimento e, sobretudo, em situações de crime de incêndio. Para garantir a execução efetiva das medidas de prevenção da ocorrência de incêndios rurais, são previstas as seguintes medidas. O estabelecimento de servidões administrativas relativas às redes de defesa contra incêndios rurais, de modo a garantir que essas infraestruturas de prevenção e defesa dão a resposta necessária onde e quando forem precisas. A adoção de mecanismos de execução dos deveres de gestão de combustível a cargo das entidades gestoras, infraestruturas ou equipamentos e dos proprietários, de modo a garantir que as medidas necessárias para a proteção das infraestruturas e das populações não são descuradas. A previsão de mecanismos de notificação adequados dos proprietários, de modo a assegurar que a execução efetiva e atempada das medidas, conciliando-a com as garantias fundamentais. Para garantir a responsabilização em caso de incumprimento dos deveres de prevenção, são previstas também as seguintes medidas. O estabelecimento de um quadro contraordenacional adequado e eficaz, de modo a garantir sanções com efeito suficientemente dissuasor em função da gravidade das infrações, mas adaptadas às características dos destinatários em presença. A previsão da utilização dos meios de videovigilância e de vigilância aérea, de modo a assegurar a monitorização dos incêndios e a responsabilização efetiva. E, nesse âmbito, a atribuição de valor probatório para efeito de responsabilidade criminal às imagens recolhidas no âmbito da rede de vigilância contra incêndios. Para garantir a segurança de pessoas e bens em situações de elevada perigosidade ou perigo de incêndio rural, são previstas também ainda as seguintes medidas. A restrição da circulação e da realização de atividades que envolvam concentração de muitas pessoas em situações de perigo, de modo a prevenir riscos graves e evitar a ocorrência de tragédias como as que sucederam no passado. O condicionamento do uso do fogo de maquinaria e de equipamentos, prevenindo assim a ocorrência de fontes de ignição em zonas e períodos mais críticos. As medidas previstas na presente proposta de lei de autorização legislativa são concretizadas no projeto de decreto-lei anexo à mesma. Para colocarmos em marcha esta reforma necessária, é essencial que aproveitemos o trabalho desenvolvido e o árduo esforço de consenso e articulação realizado para alcançar uma visão comum entre tantas entidades. Contamos, por isso, com a importante colaboração das senhoras e dos senhores deputados para que, em conjunto, atingirmos o objetivo maior e mais urgente de proteger Portugal, as pessoas, os animais, o ambiente e o património, as atividades e os recursos contra a destruição causada pelos incêndios rurais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, e aproveito para o cumprimentar, que há pouco não o fiz. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Ainda bem que à última hora o Governo apareceu, porque numa autorização legislativa quase estranhávamos que não se desse ao trabalho de ir à Assembleia. E Sr. Secretário de Estado, compreenda o meu comentário, porque nos apresentam hoje, apressadamente, esta autorização legislativa, não tendo esperado sequer pelo relatório que a OTI está a preparar por 60 dias, como sabe, relativamente ao novo sistema integrado, e, portanto, teria sido bom aguardar também para ouvir os especialistas. Não obstante, e diz-nos aqui que pretende simplificar o sistema, mas a verdade, neste sistema que diz horizontal, a verdade é que cria uma série de regimes, todos em paralelo, que está a densificar e a complicar muito mais ainda aquilo que diz pretender ser simples. E também me permitam um reparo, muito estranho vindo de si, foi precisamente quem disse que se deveria simplificar os processos. Diz uma coisa, faz exatamente o oposto, através de uma complexidade incrível que vem colocar no processo e que só vem criar aqui mais entropias. Mas também há uma questão que preocupa imenso o PSS. Estado de Estado. Nem é tanto a parte teórica desta autorização legislativa. Teoricamente, e para quem está desgarrado do território e não conhece este país, parece-nos até uma proposta bastante boa. O problema é que as políticas e as leis têm que ser pensadas para o território. E aí é que vem o busilis da questão. Como sabe, todas aquelas são as políticas não estão ajustadas, são bondosas, mas é preciso as pessoas, capacitação das pessoas. Onde é que elas estão? Isto são sempre políticas muito desajustadas do território, coisa que, aliás, o PSD tem andado a dizer já, dá muito, como se recordará, sobre a desadequação das políticas e da sua implantação no território. Aquilo que, teoricamente, parece bom, depois, na prática, não o é. Também estranhamos mais dois ou três aspectos. Quando se quer simplificar um sistema, explique-nos como é que, por exemplo, as COIMAs e o sistema de controle nacional para as faixas de gestão de combustível continuam nos orçamentos de Estado em vez de estar num diploma como este, onde faria sentido, ou será para que a ADOC, ano após ano, se faça aquilo que apetece, não tendo em conta uma gestão que seja pensada e integrada. Também aquela que é a capacitação dos agentes e os financiamentos como vão chegar. Temos um território que vai ser planeado no papel e depois na realidade é o que se vê, vê-se uma mão cheia de nada, com o interior cada vez mais abandonado. E lamentamos muito que assim seja. E mais, Sr. Secretário de Estado, com este tipo de diplomas, cheques em brancos não leva, porque o Governo também não os merece.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, membros do Governo aqui presentes, Sras. E Srs. Deputados. De facto, este Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais reveste a maior relevância para o país e há diferentes dimensões que não podemos deixar de acautelar, desde logo a parte da prevenção, não apenas a parte sancionatória ou do combate aos próprios incêndios, e aqui de facto não podemos deixar de reforçar o que acabou de ser dito pelo PSD, que no que respeita ao quadro contorno nacional é de facto de estranhar que não esteja densificado e estabilizado num regime próprio e que esteja dependente dos orçamentos de Estado, não podíamos estar mais de acordo com a isso, mas mais, naquilo que nos parece alguns aspectos críticos da leitura deste plano, não basta para nós traçar e identificar metas que depois estão inscritas nos planos, mas que não se materializam e que acabam por não suceder décadas após décadas. Neste sentido, é-nos inaceitável que o Governo continue a não avançar no terreno com algumas respostas que possam resolver o problema do ordenamento florestal, desde logo, porque não pode estar alheio naquilo que também é este plano, neste caso, na ausência total dele, e que impede depois uma prevenção eficaz dos riscos de incêndio. Aliás, neste plano, o Governo vem sacudir as responsabilidades para as populações, o que nos parece manifestamente incompreensível. Não são as pessoas que têm que resolver o grave problema do reordenamento florestal em Portugal. É o Governo que tem que tomar a iniciativa de criar medidas que vão ao encontro desta necessidade, nomeadamente em função das especificidades do território. E esta atitude, no nosso entender, é grave e, de facto, algo, de alguma forma injusta perante as populações que têm sofrido nos últimos anos com os grandes incêndios e atendendo até mesmo às características do território nacional, que sabemos que os fenómenos climatéricos extremos vão manifestar-se cada vez mais e que é fundamental que isso esteja acautelado naquilo que é o reordenamento do próprio território. E, nesse sentido, não podemos deixar de recordar